A gente não tem nenhum interesse aqui em criar títulos que sejam clickbait, tá? Então, quando o nosso título aqui fala em guerra civil nos Estados Unidos, a gente não tá falando nada além do que alguns comentaristas estão dizendo lá fora. Não são poucos, nem são pessoas desconhecidas. Aliás, muitos deles são pessoas que a gente tem seguido e aproveitado dicas quentes. E olha, eu não quero me gabar aqui não, mas quem conhece a gente há mais tempo sabe que, sem falsa modéstia, errar aqui não é nosso padrão não, graças a Deus. Ao contrário da imprensa tradicional, que levanta a bola e sai correndo quando dá a bola fora, ups, né, deixa pra lá, das poucas vezes que a gente tem tentado brincar literalmente de oráculo, não tá indo mal. Tá certo que isso tem a ver também com o fato da gente não gostar de fazer previsão, mas de mostrar fato. Então, logo, fazendo menos previsão, a chance de errar é muito menor. Daí fica fácil. Mas a gente vai levar a sério essas opiniões e colocar aqui o nosso ponto de vista. E, como sempre, a gente vai avisar onde está o nosso ponto de vista fazendo as coisas do jeito que a gente acredita que deveriam ser feitas, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. América, o caminho da guerra civil.
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 33, o bolhão que eu tava devendo, né? E hoje a gente vai falar sobre a possibilidade nada baixa de um período sombrio dos Estados Unidos logo aqui na nossa frente nos próximos meses. Mas antes da gente começar a engrenar, alinhar fatos, a gente, claro, vai fazer o nosso jabá. Então, antes de mais nada, a gente agradece a presença de todo mundo, principalmente aqueles que estão chegando aí pela primeira vez, e pede para quem ainda não fez, passar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente no seu aplicativo preferido, pode ser Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, vocês que mandam. Pede também normalmente que, se gostando desse episódio, dá um share lá nas suas redes sociais, ajuda muito, a gente tem tomado muita porrada do Facebook para baixar nossa audiência. Mas estamos tocando, estamos crescendo de novo. Aliás, hoje acabamos de bater mais um recorde mensal sem ainda ter terminado o mês. É o nosso nono recorde consecutivo mensal, tá? Pede também, na verdade, para vocês fazerem o famoso boca a boca sarado, contar para seus amigos. Vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa que abomina o politicamente correto. E finalmente, passa para vocês o nosso endereço lá do nosso canal do Telegram, tá? Para quem quiser ouvir coisas que não cabem aqui ou não pode ser colocado no Facebook, senão eles gongam a gente, segue aí. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Bom, é isso aí, gente. Jabá feito, vida que segue. Pois, amiguxos, a política americana mudou. A gente espera imensamente que seja apenas por um período, né? Mas a gente tem impressão que antes de melhorar ainda vai piorar bastante, tá? A razão é bem simples. O pouco da moral que existe na política em geral simplesmente foi às favas por lá. E mesmo sabendo que nem os republicanos nem os democratas nunca foram santos, a coisa tá num nível que nunca imaginaria que veria na minha vida, sinceramente. Sabe aquele período sofrido que a gente teve aí na reeleição da Dilma, em que a gente via fraude, o cara correio entregando santinho da mulher, carro de som mentindo sobre Bolsa Família? Pois é. Eu me lembro que no período entre o início do segundo mandato dela e o impeachment, eu até parei de assistir aquele seriado da Netflix lá, o House of Cards, porque eu já tava achando as tramas políticas que eles colocavam muito bobinhas. A própria Netflix lá fora fez brincadeira com isso, tipo, tamo aprendendo algumas coisas aí pra botar no House of Cards. Pois é, a coisa mudou. Tô achando que agora o que aconteceu no Brasil é uma verdadeira briga de crianças, se comparado com a atual política americana, e isso só é possível porque desde a entrada de Trump, o compromisso, nem isso, a ideia de que você deve abrir sua boca para contar um fato ou uma pequena verdade simplesmente evaporou, tá? Sim, uma pesquisa interna do Partido Democrata, por exemplo, eles detectassem que era possível colar uma história de que o Trump é um alien reptiliano que quer dominar o mundo para destruir a raça humana, eles vão tentar fazer isso, por mais estúpido que seja. Eles vão atrás de qualquer discurso para tentar desarmar o governo Trump ou tentar explodir a candidatura dele. Eles vão tentar. E se isso daqui a pouco for percebido como mancada, nossa, a gente não devia ter feito isso, eles vão mudar o discurso como se nada tivesse acontecido. E esse discurso, enquanto válido, vai ser encampado pela imprensa americana, que se diz guardiã das fake news, né? É só se elas guardarem para eles. Até o momento, é lógico também que isso for necessário, certo? E essa mentira, essa invencionice, essa bobagem toda que começa lá no partido, vai para a imprensa americana, invariavelmente acaba caindo aqui na nossa imprensa nacional também, de maneira atrasada e com pouca qualidade, como sempre. Assim, se descobrirem que isso prejudica o partido, vai ser simplesmente esquecido e a imprensa jamais vai pedir desculpa ou falar, nossa, nós erramos. Vai-se para a próxima tentativa. Nós estamos falando aqui de virtualmente 5 anos nesse pé, tá? 1 ano de campanha, mais 4 de governo Trump. Mas como eu falei, antes de melhorar, ainda vai piorar muito. Vai por mim.
Definindo guerra civil.
Pois é, a gente aqui é meio Caxias com essas questões de definição, tá? Por mais que os analistas falem em guerra civil, a gente vai ter que pegar esse primeiro caminho junto com vocês para mostrar que a definição usada para o que se espera nos Estados Unidos por essas fontes não se enquadra, em princípio, em uma guerra civil clássica, tá? Para existir uma guerra civil, a famosa Convenção de Genebra, ela criou 4 critérios que deveriam estabelecer a lógica se o conflito é esse tipo ou não. O primeiro ponto é uma organização rebelde tem que estar ocupando uma parte do país. Dá para imaginar, por associação então, nesse caso, aqueles casos da África, Etiópia, por exemplo, onde o governo nacional segura a capital e os rebeldes, por exemplo, também eles dominam o interior todo, o resto do país. No Iêmen tem coisas parecidas também, uma parte do país está na mão do governo central e o restante dos insurgentes. O segundo ponto é que esse grupo insurgente deve ter uma organização, uma forma de governo sobre essa região que ele domina. Que nem, então, por associação também, a gente pode lembrar da Líbia, onde você tem agora vários governos tocando diferentes partes do país, depois da morte do Gaddafi. O terceiro ponto seria o seguinte: a população da área liderada pela organização que se insurgiu, vamos chamar assim, tem que ser reconhecida como dona daquele espaço. Parte da população tem que estar com os caras que se insurgiram, tá? Não é simplesmente uma questão de ocupação, é como se fosse um segundo país dentro do país mesmo. O último ponto, como guerra civil, o governo central deve usar o seu exército literalmente para combater um exército insurgente, ou seja, nós temos que ter uma organização de 2 exércitos combatendo. Então, por exemplo, lembrar o caso da Guerra Civil Espanhola, tá? Todos esses 4 fatores e nós estamos falando de uma guerra civil de fato. E como que isso se encaixaria em um panorama americano, ainda que em uma situação meio piorada? Não se encaixaria propriamente, tá? Mas tem algumas coisas que podem apontar para essa direção e a gente vai mostrar para vocês isso. O primeiro ponto é dizer que uma organização rebelde tinha que estar ocupando uma parte do país, certo? 2 situações aqui, uma mais direta e uma mais indireta. Você se lembra quando o Black Lives Matter e Antifa ocuparam o centro de Seattle e criaram o tal do CHESS, a zona autônoma, com muros, divisas, policiamento próprio? Isso se aplica, tá? E é um exemplo muito pequeno para se falar em princípio de uma guerra civil, mas é um exemplo que pode se aplicar. E as cidades ou regiões onde a lei americana não está sendo cumprida, ou seja, porque governadores, prefeitos, principalmente procuradores gerais, não seguem a lei que deveriam seguir para proteger a população em geral, é um pouco forçado para chamar isso de uma organização ou um estado rebelde ainda. O segundo ponto diz que esse grupo insurgente deve obrigatoriamente ter uma organização, uma forma de governo para essa região, certo? Putz, aí sim. Regiões geográficas comandadas por políticos que não respeitam a lei americana é a definição disso aí. O cara detém autoridade real sobre a região, foi eleito e tudo, mas age como um insurgente contra o governo central, o governo federal e as leis americanas. Aqui sim, 100%, tá? Pode colocar na lista aí fácil o governo estadual do Oregon, de Washington, a prefeita de Seattle, o conselho municipal de Minneapolis, por exemplo, entre outros. Tá? E a gente estaria dentro do jogo. Quer dizer, um jogo não muito bom, mas dentro do jogo. O terceiro ponto diz que a população da área liderada pela organização que surgiu tem que ser reconhecida como dona daquele espaço, certo? Sim, isso também bate com um dos quatro pontos lá da definição de guerra civil. É, esses governadores, prefeitos estão deixando a coisa rolar solta, por incrível que pareça, tem apoio e até de grande parte de população em alguns casos. E por fim, o governo central... Próxima guerra civil deveria estar usando seu exército literalmente para combater o exército insurgente. Isso só aconteceria, então, se houvesse de fato um exército insurgente. Isso não existe hoje. Não exatamente. Vai acontecer? A gente vai falar mais disso um pouco mais para frente, tá?
O caminho da desordem.
Você não consegue desestabilizar um país como os Estados Unidos e logo os Estados Unidos com meia dúzia de palavra de ordem e nego bravo, tá? Por anos os Estados Unidos tiveram seus partidos comunistas e partidos socialistas e isso nunca foi um problema. E apesar de que agora passou a ser. Você pode até imaginar que em outros países envolvidos governos socialistas entram e saem, mas a essência norte-americana é muito diferente. A ideia de um grande Estado, e olha que... Ele existe nos Estados Unidos, o Estado americano é muito grande, tá? Mas a ideia de um grande Estado nos Estados Unidos é muito mais mal vista do que em países como França, Alemanha, Holanda, ou mesmo Grã-Bretanha e Canadá ali do lado. Um grande Estado é um palavrão para uma enorme parcela de pessoas, de americanos, que, a bem da verdade, é um pouco menor essa parcela hoje em dia. Hoje tem gente que defende mais. Mas, ainda assim, não é uma coisa que o americano engula muito bem. Ainda assim, a política americana não é política bananeira, porque suas instituições sempre foram muito fortes. Portanto, para abalar essas instituições, somente se elas forem amolecidas de dentro para fora, e não o contrário. Exemplificando, você não vai conseguir mudar a estrutura jurídica do país na porrada, com um protesto, fazendo incêndio, cacete a quatro. Mas você pode injetar pessoas nessa estrutura. Pessoas que abominam essa própria estrutura e usam o poder da estrutura para poder fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade, o seu próprio estilo, a sua própria ideologia. Olha, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Somando 200 bolinhas e saindo da bolha, hoje deve ser o nosso episódio entre 145 e 150, mais ou menos, eu acho. Posso ter errado. Eu acho que a gente nunca falou do Jorge Soros. E se falou, falou muito de passagem, tá? E isso não é à toa, não. A gente não fala porque se você cita o nome do cara, automaticamente o seu jornal, blog, canal de TV, podcast, passa a virar um... Como é que eu posso dizer? Um outlet conspiratório. Então, para não dar margem para esses bocudos, a gente normalmente não fala muito do cara, não. Mas devia. Dessa vez, não tem jeito. A gente vai falar tranquilo, inclusive porque o que a gente vai citar aqui já saiu no New York Times. Então, só se o New York Times for um veículo conspiratório, uma filial do Alex Jones. O Jorge Soros gasta parte da sua fortuna apoiando campanhas e a formação de procuradores e procuradores gerais por todos os Estados Unidos, tá? Claro que o Soros não banca procuradores durões ou conservadores, mas basicamente aqueles que vão, aspas, aplicar a lei, fecha aspas, de acordo com a visão da extrema esquerda americana. Como, por exemplo, sei lá, tem uma política totalmente leniente, que adora soltar bandido, que vai contra os valores americanos de uma maneira geral. Esse cara vai ter o apoio do Soros, tá? Claro que o Soros não vai lá, tira a grana do bolso dele e dá pro sujeito, ah, vai aí, boa sorte. Ele usa, obviamente, a rede de uma infinidade de organizações que ele apoia, direto do coração do cidadão húngaro para o meio dos Estados Unidos. Pô, caramba, ô, seu saindo da bola, então você chutou o balde conspiracionista hoje? Não, senhor. Então faz o seguinte, procura aí, Jorge Soros, no Google. Jorge Soros, New York Times, procuradores gerais, alguma coisa nesse sentido. É, pode ser. Tenta. Não, vai ter que ser em inglês. Então se vira na busca, mas tá no Google, tá? Procurem aí. Qualquer coisa eu faço assim, eu ponho a matéria lá no Telegram. Fechado, tá feito assim. O que que você pode fazer mais para criar desordem? Bom, procuradores que não prendem já é legal, né? Nada como apoiar o crime. Mas o que mais? Vamos pensar. Ah, já sei. Que tal se a gente pagar fiança de criminoso caso eles caiam na mão de um procurador que faz o trabalho dele ou de um juiz que faça o trabalho dele, um cara mais durão? Que tal? Ótima ideia, né? Pois é. Bom, para esse caso a gente pode citar pelo menos duas organizações americanas especializadas em colocar bandidos na rua. Uma chama-se Bail Project e a outra Minnesota Freedom Fund. Qual que é a ideia dos caras? Bom, é isso mesmo. O cara vai preso, o juiz estipula uma fiança, o que significa que o juiz entende que não há confiança suficiente para que o marginal volte para a rua e então ele faz uma trava econômica com isso, certo? Só que vem esses dois projetos e, pimba, por nenhuma razão, põe os caras na rua. Você pode pensar, ah, mas o da bolha vai ver que essas instituições analisam os casos mais injustos e tal, e solta os caras. Não. A lista de situações em que o Bail Project e o Minnesota Freedom coloca os caras na rua e os criminosos voltam para, inclusive, finalizar o crime que começaram, tipo, matar a esposa, não tinha conseguido matar antes, matou depois, matar a namorada, ser preso novamente por estar continuando matando, traficando, estuprando, essa lista de casos é enorme, tá? São pessoas que deveriam sim continuar lá presas no sistema correcional deles. Mas quem que põe a grana, essa grana pesada, e eu tô falando aqui de alguns milhões e milhões e milhões de dólares nesse tipo de organização? Seriam, por exemplo, ripongas do Sol da Paz? Seriam velhinhas filantropas que foram enganadas por algum discurso convincente? Não, meu cara, não, senhor. Não, senhora, não, senhore ou senhorix, né? Ah, na verdade, tem gente bem conhecida por trás da grana que solta bandido nos Estados Unidos. Como, por exemplo, o bilionário Richard Branson, o dono da Virgin Airways, que devia estar lá cuidando da vida dele na Inglaterra. Ou do bilionário americano Michael Novogratz, que é do mercado financeiro. Por que que esses caras fazem isso? Por que que eles vão se meter a soltar bandido? Bom, eu não sei, é melhor perguntar para eles, mas a gente sabe duas coisas, isso a gente sabe perfeitamente. Eles não fazem isso à toa e eles sabem muito bem o que que eles estão fazendo, certo? Bom, enfim, além de milionários, bilionários, também políticos reconhecidos apoiam essas organizações, como, por exemplo, a nossa queridíssima candidata a vice-presidente, a senadora Kamala Harris. Isso mesmo, ela mesmo. Aquela que se dizia procuradora durona e alguns assessores do presidente, candidato a vice-presidente, perdão, candidato a presidente Joe Biden. Abertamente eles reconhecem isso no Twitter, é só ir lá para ver. Bom, já temos agora então alguns procuradores liberando bandido, já conseguimos contornar juízes pagando fiança. Que mais que a gente pode fazer para ferrar com as coisas? Bom, então que tal botar esses bandidos para votar na gente? É, boa, legal. Nesse caso, a gente pode citar um projeto totalmente em curso, tá? Do bilionário Michael Bloomberg. É, ele mesmo. Lembra que a gente falou lá atrás que quem não falasse mal dele nas primárias ia se dar bem porque ia trocar o silêncio da crítica por ajuda financeira? Pois é, olha a gente feliz aqui em ter acertado de novo. O Biden se fez de tonto por todas as primárias e apesar do Bloomberg ser o concorrente direto dele, entre os ditos moderados, ele nunca meteu pedra no Bloomberg e agora ganhou um projetinho aí de alguns milhões de dólares do bilionário nova-iorquino para impulsionar sua campanha na Flórida, que está em perigo. As coisas funcionam mais ou menos assim. Muita gente, depois de cumprir suas penas lá no estado da Flórida, ainda fica com uma série de pendências financeiras com o estado. Vamos supor que o juiz condenou o cara a 3 anos de prisão, por exemplo, e uma multa de 10 mil dólares. Pois bem, o cara cumpre a pena, vai pra rua, né, solto, mas não tem a grana para pagar esse papagaio. E enquanto ele não tem a grana para pagar esse papagaio, o governo da Flórida, segundo a lei lá local, não pode participar de processos eleitorais. Tem pendência com a justiça, não vota. Certo? Muito bem. Mas lei, né? Toda lei tem os seus loopholes, tem as suas formas de serem burladas. E aí vem o projeto do Bloomberg, que vai beneficiar milhares de cidadãos da Flórida para eliminar suas pendências financeiras e votar, claro, no candidato dele, o Joe Biden. Ou seja, nada como liberar criminoso para votar em uma organização que cada dia fica mais criminosa, no caso, o Partido Democrata. É a velha história de oferecer sandália havaiana se votar no candidato, né? O Bloomberg e a sua pilha de dólares está lá bancando de coroné na Flórida, mas talvez, tá? Apenas talvez ele possa se dar mal dessa vez. Já existem alguns juristas avisando que ele pode ser acusado de manipular a eleição economicamente, o que é um crime no estado da Flórida e o que faz um enorme sentido. Então, entendeu como é possível legalmente se produzir o caos? Basta você ter bastante dinheiro e fazer a coisa crescer de dentro para fora. É como se fosse uma cárie, tá? Você tem um buraquinho no dente, ele incomoda um pouco enquanto você, sei lá, toma sorvete. Mas quando você foi ver, se não cuidou da coisa no começo, tá tudo podre por dentro. É mais ou menos o processo da democracia americana. O esmalte é forte, bonito por fora, mas o dente, de repente, pode não estar valendo mais nada. Se chegou na raiz, já era.
O caminho da fraude.
A morte da juíza Ginsburg deu o tom daquilo que a esquerda americana mais teme: um judiciário que respeite a Constituição. Tudo quanto os radicais de esquerda e a elite democrata americana hoje defendem, de alguma forma encontra na Constituição americana uma porta trancada, graças a Deus. Aqui, como lá, também se conta muito com quem está do lado de cá e quem está do lado de lá na Suprema Corte. Considera o seguinte, são 9 juízes. Na ververdade, eles chamam de 8 juízes associados e um Chief Justice, tá? No geral, a coisa está mais ou menos nesse pé. São 4 juízes com forte, forte direcionamento à esquerda. Juízes liberais, vamos chamar assim, como eles falam por lá. A juíza Sotomayor, que foi indicada pelo Obama. A juíza Ginsburg, que morreu e agora vai ser substituída, que foi indicada pelo Clinton. A juíza Kagan, indicada pelo Obama. E o juiz Breyer, também indicado pelo Clinton. Puxa, então, 4 de esquerda, então até que estava bom, né? 5-4, né? Pois é, não é bem assim não. Do espectro mais centrista são 2 nomes. O juiz Kavanaugh, indicado por Trump, e o juiz Roberts, que foi indicado por Bush. Mas para a direita americana, o Roberts, que por sinal é o Chief Justice, é considerado um juiz perdido. O Roberts não tem apoiado mais causas conservadoras e ao contrário tem acompanhado algumas causas mais liberais. E vamos lembrar, o juiz Roberts é ligado ao clã Bush, que de amigo de Trump não tem absolutamente nada, muito pelo contrário. Os Bushes são never Trump da vida total, até o tutano do osso. E inclusive estão organizando super PACs lá para levantar dinheiro para as campanhas do Joe Biden, inclusive. Bonito, né? Finalmente, 3 juízes conservadores. O juiz Thomas, um juiz negro indicado pelo Bush pai. O juiz Alito, indicado por Bush filho. E o juiz Gorsuch, que foi indicado também por Donald Trump. Não sei se eu matei o nome do cara. De verdade, então, com a juíza Ginsburg, a Suprema Corte americana estava mais para um 5-4 em favor dos liberais, ao contrário do que muita gente imaginava. Ou seja, a morte da Ginsburg foi uma pedrada para os democratas que viam na Suprema Corte americana uma porta super importante para a validação de inúmeros questionamentos em um período eleitoral. Caso, agora sim, os republicanos consigam emplacar a juíza Amy Coney Barrett ou placar a favor de Trump, ou, no mínimo, contra manobras democratas, passa a ser 5-4 a favor dos conservadores, de fato, tá? Sem querer matar ninguém na véspera, eu juro por Deus, a próxima troca, se a gente for considerar que os mais velhos ou morrem antes ou se aposentam antes, favorecem sim aos conservadores, uma vez que com a morte da Ginsburg, o próximo da lista é o juiz Breyer, que é liberal e já está com 81 aninhos. 4 anos de Trump, é possível então que o placar durante ainda o governo dele se expanda para 6-3. Já imaginou o ódio dessa turma, né? A gente fez essa preparação toda para lembrar por que, que a substituição da juíza Ginsburg virou um campo de guerra. Veja, a troca de juízes na Suprema Corte não muda leis, tá? Mesmo a discussão que foi feita, que se um juiz conservador entrasse no lugar da juíza Ginsburg, as leis de aborto iriam mudar, eram pura cortina de fumaça, uma vez que a legislação sobre o tema é decidida prioritariamente pelos estados, tá? A Suprema Corte pode mudar parâmetros, mas quem vota é o estado. Portanto, a intenção de ter uma Suprema Corte ideologicamente inclinada à esquerda tem muito, mas muito mais a ver com eventuais acionamentos que podem vir a acontecer nos próximos meses do que com questões profundas, vamos chamar assim, constitucionais. Papo direto, uma Corte Suprema alinhada à esquerda seria ótimo para eventuais casuísmos. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então imagina a cena em que, passado o dia da votação, e semanas após o resultado das eleições ainda não foi confirmado, quem definiria os caminhos do país? Pois é, são eles. Isso não é doideira não, tá, gente? Isso já aconteceu no nosso tempo de vida, eu tô falando aqui do nosso tempo de vida, pelo menos nós aqui, velhote do Saindo da Bolha, vão lembrar que o Bush filho e o Gore só tiveram a eleição presidencial finalizada em 2000 no tapetão com a Suprema Corte dando fim para um processo infinito de contagens na Flórida. Essas recontagens não terminavam enquanto eles não conseguissem botar os democratas lá dentro. E uma hora a Suprema Corte falou, chega, para a recontagem, reconheça o resultado, ganhou Bush. Mas quando a gente fala em fraude, né? De onde que elas poderiam partir? Bom, nem as eleições começaram e as fraudes já começaram e elas já estão aparecendo. Essa é uma história um pouco confusa porque, como de costume, os democratas estão pisando no caqui e alguns, inclusive, já estão vendo que eu acho que, puxa, pisamos na bola mesmo, não deviam ter entrado nessa. Qual que é a história? Explico. A gente já falou sobre a forçação de barra sobre as eleições por correio, ou seja, o que os democratas argumentam é que, por causa da pandemia, o ideal é que as pessoas votem de casa enviando suas cédulas pelo correio, o que é permitido por lei. Claro, as pessoas podem ir para a rua, fazer baderna, quebrar tudo, pôr fogo nas coisas, mas votar é perigoso. Ocorre que isso nunca foi tentado em grande escala, essa questão de votos pelo correio. Jamais aconteceu em grande escala. E como diz o procurador-geral dos Estados Unidos, os votos pelo correio são uma mão na roda para duas coisas: fraudes, pura e simples, porque o sujeito vota dizendo que é outro, e coerção. O cara que é, vamos dizer, líder de uma gangue, vamos supor, tá? Lembra do amor dos democratas por bandidos, né? Pois é, então. O líder de uma gangue manda na sua área, bate na sua porta e fala: ó, vota nesse cara aqui na minha frente. Pois é. Ele vai lá, aposta as cédulas e pimba, boa, resolveu a parada. Ele vota, ele consegue quantos votos ele quiser. Vota em mim, quer dizer, ou vota no meu candidato democrata, porque senão eu te quebro todo, ponho fogo no seu negócio, ameaço seus filhos e por aí vai. Então, você vai ter uma quantidade enorme de votos que vai ser obtido por meio de coerção. Portanto, basicamente, o sistema é uma peneira. Ele realmente não é nada seguro. É fraude na certa. Mais do que isso, você vota antecipadamente para que as suas cédulas cheguem na data das eleições. Tá, mas e se não chegar? E se chegar depois? Bom, segundo o Mark Zuckerberg, é aquele mesmo. É, exatamente. A gente, aspas, olha que coisa, a gente vai ter que se acostumar a ver resultados das eleições demorarem dias, semanas. A Nancy Pelosi também acha isso. Interessante, né? Então, como assim? A gente tem que ficar esperando chegar a cédula? Ah, sei lá, será que já acabou? Será que já chegou tudo? Não, espera mais uma semana. Como assim? Por quanto tempo? Até que em estados onde o Trump chegou na frente tenham cédulas fraudadas que invertam os resultados, a gente tem que ficar esperando? Pois é. E quem estabelece esse limite de tempo? Quanto que eu vou ter que esperar? Bom, aí você vai ter que apelar, por exemplo, para a Suprema Corte para esticar esse prazo até não poder mais, né? Ah, Suprema Corte. Entendi o negócio. Tá bom. O fato é que a esquerda quer que as eleições sejam decididas a favor delas e ponto final. Não importa como. Cédulas com votos de soldados do exterior votando em Trump já foram encontradas no lixo essa semana. Olha que bonito, não é? Você acha que os Correios estão fazendo seu papel patriótico? Lá no 51, o episódio 51 da Bolinha da Semana, os 10 desafios de Trump, a gente já tinha passado por cima desse tópico. Hoje eu tô vendo... Ai, meu Deus, como estou nojento, como estou saidinho hoje. Eu posso dizer que nós acertamos de novo. Quer mais? Essa semana também o Project Veritas colocou no YouTube um vídeo que mostra a congressista Ilhan Omar, aquela que casou com o irmão para fraudar a imigração americana e amigona da Alessandra Ocasio-Cortez. Me perdi totalmente. Ah, sim, a congressista Ilhan Omar criou literalmente uma organização criminosa para fazer com que a comunidade etíope vote de acordo com os interesses dela, pagando, e eu vou repetir, pagando por votos de idosos pelo correio, tá? Vou falar de novo, pagando. Ou, quando possível, só pressionando, entre aspas, para que membros da comunidade passem para os seus asseclas os envelopes de votação para que eles resolvam isso para eles. Olha quanta gentileza, super gentil. Eles vão quebrar um galho lá e votar por eles. Uma comunidade de imigrantes ignorantes em relação ao sistema americano, que mal fala inglês, que só conhece sistemas de votação viciados lá dos seus países de origem totalitários, estão sujeitos a esse tipo de golpe, né, gente? Ou seja, Ilhan Omar, se estivesse na Etiópia, seu país de origem, ainda seria mais uma tiranetezinha como qualquer outro político daquele estado falido. Então, falei Etiópia, né? Várias vezes. Só que não é Etiópia, não. É Somália. É outra coisa. Mas, como diz o presidente Trump, é outro shithole africano. Pois bem, o caminho da fraude aponta para uma só pergunta. Quem frauda uma eleição? Está a fim de aceitar os resultados honestos? Claro que não. A narrativa, portanto, é inverter tudo, como sempre. É aquela coisa, acuse os seus inimigos, parará, parará. Dizer que é Trump que não quer aceitar os resultados e que ele não vai querer sair da Casa Branca. A narrativa é tão boa, mas tão boa, que essa semana uma senhorinha aqui num grupo de Facebook que eu participo falou, o Trump não vai querer sair da Casa Branca facilmente. Como assim? Se já chegou aqui para uma senhorinha que participa de um grupo de Facebook nossa, imagina quantos cabeças de bagre já inculcaram. Já estão com isso sedimentado, com esse tipo de teoria lá nos Estados Unidos. Ah, eu falei também que alguns democratas já começaram a se arrepender dessa história de eleição por correio, tá? Deixa eu explicar a história. Porque apesar da fraude permitir, vamos dizer assim, um certo controle para que ela ocorra só em estados onde a disputa estiver apertada, por outro lado, agora, como eles têm que fazer um aviso geral, né? Eles não podem falar, olha, nós queremos só votação por correio nos estados tais, então tem que dizer que é uma coisa super bacana nacionalmente. Eles estão percebendo que quem mais deve entrar nessa roubada são exatamente os eleitores mais pobres, mais ignorantes, que podem acabar não comparecendo no distrito eleitoral para votar ao vivo no dia da eleição. Eleitores democratas típicos, porque eles deveriam ser incentivados a votar. Então, eles estão entrando no discurso e podem simplesmente, ao invés de votar no correio, acabar também nem votando nada, tá? E isso sim seria um tiro de misericórdia na candidatura do Joe Biden.
O caminho da mentira.
Esse aqui tá fácil. Quer ver? Trump é racista, Trump é divisionista, a polícia mata os negros sem pestanejar, Trump é xenófobo, Trump vai transformar o planeta em um grande cogumelo nuclear. A eleição de Trump não é válida, não foi válida na verdade em 2016, porque ele usou a influência dos russos. Aliás, Trump é um agente russo, ou um asset, como eles falam lá. Que tal? Trump pressionou o governo da Ucrânia para perseguir o coitadinho do filho do Biden. Trump descuidou do começo da pandemia. Os protestos de rua estão explodindo por causa do Trump. Olha, pode mentir sem parar e você vai conseguir, claro, um monte de gente burra e um outro tanto de gente mal intencionada para sair à rua e botar para quebrar. Pega a imprensa que insiste que os protestos são basicamente pacíficos, enquanto as cidades inteiras viram cinza, e você tem um ambiente propício para ampliação de conflito. Pega a tal da zona autônoma lá de Seattle, o Chess, que virou um verdadeiro velho oeste, com mortes acontecendo por tiroteio no pleno centro da cidade e conta essa história, esse grande case de sucesso, como se fosse um Summer of Love, como disse a prefeita de Seattle, que por sinal mais tarde proibiu protestos na frente da casa dela. Olha que malandrinha. 4 ou 5 anos de mentira, apadrinhados pela grande imprensa, não vão fazer bem a país nenhum. Não tem Trump que segure isso, na boa. A base de todo o trabalho da esquerda americana foi mentir, 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 simplesmente, sem exagero algum, sobre cada um dos grandes tópicos da sociedade americana nos últimos 4 ou 5 anos. Do número de desempregados, à culpa da China sobre a pandemia. Tudo, 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 tudo. Tudo o que foi feito nos últimos 4 anos foi preparar o jogo para o que vai acontecer esse mês agora e os próximos meses depois do processo eleitoral. De verdade, eu fico muito tranquilo aqui para não parecer que eu estou exagerando, tá? Foram todos os tópicos, eles incluíram, injetaram, alteraram, distorceram de alguma forma. Simples assim. Mais 4 anos de Trump não é sequer, não é considerado nenhuma possibilidade para a esquerda americana. Eles não estão considerando, sinceramente, mais 4 anos para Trump.
O caminho da violência e intimidação.
A gente já mostrou para vocês em outros programas que o Black Lives Matter só aparece a cada 4 anos para que as suas organizações associadas, nada surpreendentemente, que são marxistas, possam se unir a favor de uma causa que seja palatável, que é o combate ao racismo. Ninguém em sã consciência é a favor do racismo, só que isso não é mais suficiente. A gente se compromete em uma bolinha, próxima a contar para vocês com detalhes algumas histórias desses grandes mártires do Black Lives Matter, tipo George Floyd, Breonna Taylor, o Jacob Blake, o Rayshard Brooks, todos esses caras que são mártires do Black Lives Matter, tá? A gente vai juntar aí as historinhas deles num episódio só. O caminho da violência passa pela execução a sangue frio de oficiais de polícia em diferentes estados. O caminho passa pela execução sumária de apoiadores de Trump com tiro a sangue frio. É um tipo, fica em casa e cala a boca e a gente assume o país na marra. A intimidação passa por proibir cultos de igreja, mesmo em locais abertos, parques, por exemplo. Em proibir manifestações anti-lockdown, mas permitir as manifestações, quer dizer, deixa eu corrigir, saques, vandalismos pintados aí de protesto pacífico. A intimidação passa por invadir estabelecimentos comerciais, exigir que as pessoas gritem Black Lives Matter, ou exigir, por exemplo, que o senador americano que está andando na rua diga Say Her Name, para que ele falasse o nome da Breonna Taylor, obrigatoriamente, simplesmente porque a pessoa quer e ela vai tentar fazer isso por meio de intimidação, né? Veja, isso dá resultado, dá mesmo. Calar a boca da oposição por meio de violência é uma forma efetiva de, aspas, política. As pessoas normais se recolhem e quem grita mais acaba tendo mais, ok, evidência. A mensagem de força, então, acaba sendo vitoriosa até certo ponto, ainda mais, de novo, com o apoio de uma imprensa que apoia a aspas, causa, que a gente sabe que não é causa porra nenhuma. A questão é que somente agora a esquerda talvez esteja começando a perceber o seguinte. Acho que a gente forçou a mão, o apoio para o Black Lives Matter hoje não passa de 30% e poucos, já foi altíssimo no passado. A violência não funcionou eleitoralmente como eles imaginaram. Mas tudo bem, se a gente não ganha na urna, quem sabe mais pra frente a gente pode reclamar a posição da presidência no braço, né? E isso aí não é impossível que eles tentem.
O caminho do golpe ou da guerra civil.
Talvez chamar de golpe seja muito forte, mas basicamente é o sonho de muito socialista democrata lá nos Estados Unidos. Trump cresceu nas pesquisas e honestamente eu não acredito nelas não. Alguma coisa me diz que o americano, a minoria silenciosa, já está de saco cheio disso tudo e já deve, a essa altura, estar pensando no nome do Trump para votar em 3 de novembro. Então, o meu problema não é não acreditar no crescimento de Trump. Meu problema não é acreditar, nessa altura, mais que o Trump esteja atrás. 9 entre 10 analistas já prevêem distúrbios muito, muito mais fortes após a confirmação da vitória de Trump, se comparado com os distúrbios atuais. Vamos lembrar, se depender da esquerda, vai haver um grande vácuo após o dia das eleições. O Trump será o tal do lame duck, como eles dizem, aquele cara que de quem não se espera mais nada, que por estar no fim do mandato não vai ter nada definido para ele, não vai ter nada definido em sentido nenhum, vai deixar um vácuo de poder. É como se pudessem tirar das mãos dele o poder até que o resultado se confirme. E o que acontece em um país onde o poder do Estado não é reconhecido, né? Pois é, pode acontecer qualquer coisa. Veja, a bem da verdade, em termos normais, isso é só um período de transição, tá? Não tem nada demais. Qualquer país eco, até aqui no nosso Brasil, tem a eleição, o período de um determinado presidente, governador, continua até a troca pelo novo governador-presidente, e tudo muito normal, é uma questão de transição. Ou então o presidente vai reforçar já no final do processo eleitoral o seu governo, tá? Vai ver se vai ter troca ministerial. Não tem nada demais. Isso aí no período democrático, isso é um período muito comum. Mas as coisas não estão exatamente assim por lá. A esquerda americana não vai aceitar a volta dele e vai jogar todas as suas fichas nisso. Podem apostar. Postergar resultado, fraude, Suprema Corte, violência, muita violência. Trump até agora tem agido muito bem, apesar das críticas. A gente até estava meio assim, será que o Trump está meio devagar? Na verdade, ele não deu margem para que os democratas chamassem ele de tirano com razão. Sim, eles chamaram ele de tirano, de fascista, nazista, mas não colou, porque ele agiu com muita inteligência. Ele não colocou tropa na rua, ele não invocou poderes especiais que ele tinha o direito como presidente de invocar para colocar a casa em ordem. E aí a coisa acabou dando um backfire na mão dos democratas. Até agora, todo o ônus da destruição do país está nas mãos dos governadores, prefeitos e congressistas democratas. Aliás, no estado de Washington, ele deu uma cartada de mestre, por exemplo. Como os procuradores não faziam o trabalho deles, ou seja, soltavam os bandidos toda hora, os caras iam lá, destruíam a cidade, eram presos, soltavam. Ia lá de novo, destruía de novo, ia preso, soltava de novo. Pois é, o Trump transformou os policiais estaduais em US Marshals, ou seja, eles são policiais federais. De agora em diante, qualquer problema com a polícia estadual vai ser mandado diretamente para a alçada federal, onde os procuradores, aí sim, não estão para brincadeira. Com isso, ele conseguiu reduzir fortemente os distúrbios na costa oeste. Afinal, a gente sabe, né? Os caras só estavam com essa bola toda de verdade aí para destruir tudo e para queimar, botar fogo por tudo abaixo, porque a lei não estava sendo cumprida. Era a carta branca do governo estadual ou municipal, tá? Então dá pra ver claramente como o discurso de lei e ordem faz todo sentido. Mas o fato é que todo mundo tá vendo muito mais problema a partir de 3 de novembro. E quando as coisas crescem demais, as chances de sair do controle são muito maiores. Em uma entrevista recente, o Trump diz que tão logo seja confirmado como presidente por mais 4 anos, e se as coisas saírem do controle como parece que vão sair, ele afirmou, ele vai invocar o Insurrection Act de 1807. Que é isso? Basicamente, o presidente dos Estados Unidos tem o direito, a partir de uma ordem de dispersar, primeiro ele avisa, gente, sai, senão a coisa vai ficar feia, e aí ele pode convocar o Exército e a Guarda Nacional para pôr na rua e colocar ordem no boteco. Faz sentido, pelo menos para mim, faz muito sentido. Só que aí nós passamos a ficar no tal do fio da navalha, né? Se o Exército for fiel, e a gente acredita que sim, se o Exército for fiel às ordens do presidente, podem acontecer duas coisas. Uma, muito provável, a turma mete o rabo no meio das pernas e volta pro porão da mamãe tomar todinho. Essa é uma possibilidade. Dois, o pau fecha de vez e aí vai ter episódios de violência explícita que podem fazer a imagem do presidente meio que erodir logo no começo do seu mandato, dando margem aí para todo tipo de malabarismo moral e jurídico por parte dos democratas. Lembra da história da Suprema Corte, né? Pois é. Ou a coisa pode complicar. Se o Exército, em parte, se rebela e parte assume o lado de lá da disputa, aí, amiguinhos, aí ferrou. Vale lembrar que os americanos não marxistas defendem com unhas e dentes a sua segunda emenda com muito amor. E um monte de armas misturado com militares em revolta não pintam um lindo quadro de final feliz. E sim, aí sim, gente, aí nós estamos falando do começo de uma guerra civil. Se a gente acha que isso vai acontecer, não. Mas com toda honestidade a gente está preocupado. A gente sabe que pequenos gatilhos podem provocar grandes explosões e a última coisa que a gente gostaria de ver é um país rachado, dilacerado por uma eleição em 2024, com chances, então, de um Bernie Sanders da vida maluco ser considerado um cara pacificador. Nossa torcida é para que a turma do Todinho se manque na hora que ele começar, né? Na hora que eles começarem a perceber a Justiça Federal mandando uma pilha de bandido fantasiado de manifestante para a cadeia. A gente também torce para que essa aliança da esquerda americana com a bandidália não renda muitos frutos e que um presidente Trump reeleito haja com sabedoria. Como de verdade tem agido, né? A bem da verdade, tem sim. Se mostrou ao contrário de um maluco que destruiria o mundo, lembra? Que acabou levando os Estados Unidos a um período de menor número de conflitos em muito, muito tempo. Basta ver o que aconteceu com o Irã. O Irã provocou ao máximo, e hoje ele vê, na verdade, os seus inimigos, Arábia Saudita, Estados Unidos, Emirados Árabes, Israel, todos lado a lado. Trump foi esperto internamente e externamente. E a gente conta de novo com a inteligência dele para vencer essa crise. De resto, a falta de moral e caráter das lideranças democratas são, infelizmente, a base de tudo. E não tem nenhuma perspectiva de melhora nesse sentido. A gente só torce de verdade para que do pior que possa acontecer, aconteça pelo menos o menos pior.
Resumão.
O resumão disso tudo é que tudo o que está acontecendo hoje não é por acaso, obviamente. George Floyd não foi o primeiro negro morto nas mãos de um policial branco norte-americano e muito menos nas mãos de um policial negro norte-americano. Todo essa explosão de violência totalmente programada aconteceu em várias cidades ao mesmo tempo, via-se distribuição de tijolos no meio das ruas que preparava uns distúrbios, já estavam todos lá prontinhos para o quebra-quebra, prontinhos para o taca-fogo, todos os ataques a órgãos do governo federal americano, obviamente isso tudo já estava preparado para começar no começo das eleições. Talvez a pandemia tenha atrasado um pouco, o pessoal tenha ficado um pouco mais cismado, mas no fundo era um planejamento que ia acontecer para 2020 de qualquer forma. Tem que ser muito inocente para imaginar que, por acaso, depois de 4 anos de novo, depois de Ferguson, depois de tudo, de todos esses espaços que acontecem, o Black Lives Matter ia voltar com tudo, quebrando tudo de novo exatamente no ano de eleição. O caso da Breonna Taylor, que tem sido muito falado, que gerou destruição em cidades também, é coisa requentada, não tem nada a ver. Eles falam sobre assassinato de uma mulher negra, desarmada. Isso são casos tão raros que, em estatística recente, bate uma coisa em torno de um ou nenhum por ano em todos os Estados Unidos. Então, tudo requentado, tudo preparado, a gente sabe muito bem. Junta essa história, pega a pandemia, lockdown, uma super, super oportunidade para os governos democratas assumirem um poder mais autoritário em relação às suas populações, travar a turma em casa e permitir apenas aquelas manifestações que eram de interesse dele. De um lado não pode e do outro lado pode. Tentativa, inclusive, de destruição do grande trunfo que Trump tinha em relação às eleições desse ano. Estava muito mais barbada antes, né? O governo americano tinha feito medidas que, de fato, tinha incentivado a economia e os Estados Unidos estavam brilhando, estavam muito forte. De verdade, sim, claro, durante os dois, três primeiros meses, na verdade, funcionou sim, Trump caiu muito em popularidade, mas Rapidamente a coisa começou a reverter e o pessoal começou a lembrar aí dos bons tempos de volta e até começar a ficar bravo com o lockdown ou com as medidas restritivas que fazem com que o pequeno empresariado sofra, certo? Enquanto os governantes têm a vontade, a possibilidade de cortar seu cabelo, de passear, de ir na academia, etc. e tal, só a população não pode. Isso aí tem pegado extremamente mal. Então o caos completo que vem a partir dessa combinação entre George Floyd e pandemia arranja aí um aliado forte que são procuradores e juízes fazendo corpo mole, botando bandido, botando vândalo, botando saqueador na rua logo em seguida à sua prisão. Então o planejamento, vamos dizer assim, ele acaba funcionando bem porque uma série de fatos acontecem concomitantemente. Então você tem lá a pandemia, você tem o quebra-quebra, você tem um juiz bacaninha, você tem um procurador bacana e você tem um ciclo completo de violência que transforma os Estados Unidos em caos, e o que poderia em princípio fazer com que Trump ficasse muito mal na fita, mas não ficou. Junta isso agora, morte da juíza Ginsburg, um tapa nos democratas por um lado, por outro, mais uma oportunidade para eles falarem de novo em violência, de novo em destruição do sistema, abaixo a América, abaixo tudo que se representa nos Estados Unidos, para essa turma não vale. A juíza Ginsburg acabou, num certo sentido, durante um certo tempo, servir como um catalisador de união aí da esquerda mais radical. Mas, por outro lado, a gente vê hoje que, na verdade, eles não queriam que a substituição dela ocorresse agora, não por questões nem ideológicas, mas basicamente por questões políticas, pelo fato da eleição estar se aproximando agora. Põe mais uma cereja no bolo em cima, você tem uma imprensa que valida todo esse discurso e, pior, né, que insufla, na verdade, esse discurso a partir do momento que ela considera que tudo que está acontecendo é normal, que esse tipo de revolta, essa coisa primitiva que está sendo feita nas ruas nos Estados Unidos faz parte do processo e valida discursos como racismo sistêmico e tudo mais, aquele mambo-jambo que a gente já conhece. Então, a imprensa tem a sua parte de empurrar os Estados Unidos para o caos e validar as opiniões e os fatos que fazem essa situação, que na verdade seria inaceitável, ser absolutamente normalizada. Pandemia com votos pelo correio? Que boa ideia, né? Validada também pela imprensa, validada pelos caciques democratas, era a possibilidade de fraude. Fraude da mais grosseira possível. Então todo esse processo onde a gente vai chegando às bordas da eleição agora foi preparado nos últimos anos para que os últimos meses e principalmente a transição do governo Trump seja coroada com muito, mas muito caos e muita, muita violência. O que eles podem conseguir com isso? Pode ser que eles achassem que dentro de um governo fraco fosse o suficiente para amedrontar uma parte do Partido Republicano, o que eles conseguiram, mas não o suficiente para derrubar a força que suporta ele, por exemplo, o Senado americano. Hoje Trump tem, a partir das pesquisas, chances reais, muito, muito reais de se reeleger, tá? E eles sabem disso, a esquerda americana sabe disso tranquilamente. E eles vão tentar, então, dentro de um processo não democrático, que isso, se acontecer, não vingue. Como eles tentaram durante a primeira eleição, fazendo com que Trump fosse um asset russo, fosse um cara que não tivesse o direito de estar sentado naquela cadeira. Esse discurso persiste até hoje, apesar de todas as investigações, apesar de todas as negativas que já foram feitas. Não adianta, quando a pessoa ela quer mentir, ela mente independente do fato, né? A gente sabe muito bem disso. No final, Antifa e Ku Klux Klan vão acabar sendo considerados aí grupos terroristas a partir de ato do presidente Trump. E isso pode ajudar o processo dele no próximo mandato dele, assim que ele assumir, porque se ele conseguir ainda esse ano isso, a gente vai ver que o exército, caso o Insurrection Act seja chamado após a posse dele, vai ser um exército que vai combater não só grupos de rua baderneiros, mas legalmente grupos terroristas em pleno solo americano. É uma jogada boa. A gente torce de verdade que esses fatos que vão acontecer, em maior ou menor escala, com maior ou menos violência, não sejam o suficiente para disparar uma fagulha que levante um fogo impossível de ser contido. A gente acha que não, mas de verdade, tudo tem um risco, tá? Os Estados Unidos hoje não estão numa boa posição política. Dentro da própria população existem divisões aí praticamente impossíveis de ser corrigidas. Então tudo isso pode sim levar a um confronto absoluto, dado que inclusive os Estados Unidos é um país extremamente armado. Mas a gente tem que esperar, a gente vai ter que torcer aí e confiar que a boa e velha sabedoria dos Founding Fathers dele tenha previsto ferramentas suficientes para que os Estados Unidos saiam mais fortes, na verdade, depois disso tudo. E que a esquerda americana seja enquadrada e desmontada nesse formato com que ela trabalha hoje. E que o Partido Democrata volte a ser um partido democrata da população americana. E não só dos interesses de um grupo de capitalistas de estados associados a socialistas e marxistas. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. A gente vai fazer aquele jabacito voando agora. Vai pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, quem não fez ainda, óbvio. Ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou Deezer, quem sabe. Fazer o share do episódio, se vocês gostaram. Fazer aquele boca a boca sarado, onde vocês contam que estão seguindo um podcast bacana, cabeça direita, supimpa, limpinho, que odeia o politicamente correto. E, finalmente, passar para vocês o endereço do nosso canal do Telegram. bit.ly/telegram-bolha De resto, o que a gente deseja para vocês é um excelente resto de semana e torcer. Ah, sim. Hoje mesmo está tendo o nosso debate lá nos Estados Unidos, o primeiro debate nos Estados Unidos. Pode ser que, enquanto vocês estejam ouvindo, a coisa já esteja acontecendo firme e quente por lá. A gente vai tentar ficar atento aí, acompanhar as novidades e passar mais para vocês, principalmente pelo nosso canal Telegram, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.